Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 16 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou começar agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu ter o nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o W. Gabriel, Guilherme Pípolo, Felipe do Hospital do iPhone, Fernando Pinto, Felipe Kellerman, Cauê Vinícius, Beto Chagas, Anderson da iPlus Store, Silvio Galhardo, Ricardo Soares, Fábio Lino e Eder Paz da Vetex. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre a Netflix, que confirmou que está saindo oficialmente do Festival de Cannes. Isso veio depois do festival ter proibido a empresa de concorrer à Palma de Ouro, mas ainda assim ela podia exibir os filmes dela na premiação, e dia desses ela até ameaçou que não ia fazer coisa nenhuma se não pudesse concorrer. Eis que agora ela anunciou oficialmente que não vai mais participar do festival, pro azar de quem estava na expectativa de ver os filmes dela, né? Especialmente do Orson Welles, que ela ajudou a completar. E ainda sobre a empresa, ela confirmou na sexta-feira que renovou a série da Jessica Jones para mais uma temporada. Já uma outra série que vai ganhar pelo menos mais um ano é a sempre divertida Silicon Valley na HBO, que por sinal, né, se você ainda não assistiu, recomendo bastante que você faça isso. Bom, pulando de um tipo de streaming para o outro, deixa eu comentar que o site Tricordist liberou o relatório anual do quanto que eles estimam, né, que os diferentes serviços de streaming de música pagam lá para os artistas. Eles concluíram que o Microsoft Groove Music Pass é quem mais paga o pessoal, com $27.30 a cada 1000 reproduções, enquanto o YouTube, claro, né, quem paga menos, só com $0.74 a cada 1000 reproduções. Já o Apple Music paga $7.83, a Amazon paga $7.40, o Deezer paga R$6,24, o Google Play Música paga R$6,11 e o Spotify paga só R$3,97. É claro, né, que isso é só uma estimativa, mas ainda assim, se você quiser ler o relatório completo, tem link aqui na descrição. E ainda sobre streaming de música, na sexta-feira a Billboard falou que o álbum Invasion of Privacy da artista Cardi B foi escutado mais de 100 milhões de vezes em uma semana lá no Apple Music. Eles disseram que isso foi mais do que o dobro do recorde anterior, que era do álbum Reputation da Taylor Swift. E enquanto isso, na Rússia, a justiça do país realmente decidiu bloquear o Telegram. O anúncio do banimento veio na sexta-feira e o motivo até cheguei a comentar aqui dia desses, né? O que rola é que o governo russo cria as chaves de criptografia lá da plataforma, que é claro que o Telegram não forneceu, e depois deles terem sido multados, agora eles foram bloqueados. A justiça falou que a empresa tem até 30 dias para tentar reverter a decisão, mas até lá o serviço vai ficar indisponível para mais de 10 milhões de usuários lá na Rússia. E ainda sobre o Telegram, na sexta-feira, o site The Outline publicou uma matéria falando que a plataforma virou uma espécie de refúgio para quem faz pirataria. O site falou que existem diversos canais onde o pessoal troca filmes, séries e músicas, e disse inclusive que vários deles têm mais de 100 mil participantes. A matéria fala que o sistema de busca do Telegram facilita bastante, né, a identificação de canais onde rola o compartilhamento de conteúdos piratas, mas que ainda assim, pelo menos por enquanto, o Telegram não faz nada para combater isso tudo. O pessoal do Outline conseguiu até conversar com alguns administradores e donos desses grupos, e eles disseram que fazem isso no Telegram justamente porque o serviço oferece lá um anonimato e privacidade que impede que eles sejam pegos. E enquanto isso, na China, dessa vez foi a vez da Xiaomi de anunciar um telefone voltado para o público gamer. O nome desse smartphone é Black Shark, ele é preto lá, com os detalhes verdes naquele esquema meio de carro tunado, né, que os gamers adoram, e ele vem lá com uma tela de 6 polegadas, até 8 GB de RAM e até 128 GB de espaço, GPU Adreno 630, processador Snapdragon 845, duas câmeras na parte de trás e bateria de recarga rápida com 4.000 mAh. Agora, dois detalhes curiosos sobre o Black Shark é que ele tem lá um sistema de resfriamento líquido e um logo retroiluminado na parte de trás. Por enquanto, ele só está disponível para venda na China, né, custando o que daria lá coisa de R$1.500, e se você quiser ver as fotos promocionais e o vídeo também de lançamento, tem link aqui na descrição. Bom, e agora o assunto é a Microsoft, que finalmente atualizou o Surface Pro 4 para dar compatibilidade total, né, com o acessório Surface Dial. Esse acessório, que é bem interessante, por sinal, né, até um pouquinho complicado de explicar, mas ele é uma espécie de rodinha conectada, né, que o pessoal pode manipular por perto até em cima da tela para trazer uns menus complementares no programa que a pessoa tá mexendo. O Surface Dial tem foto, tem vídeo aqui também para ficar mais fácil de entender, né? Foi lançado originalmente para funcionar com o computador Surface Studio, mas em 2016 a Microsoft anunciou que ele ia funcionar com outros computadores, incluindo aí com o Surface Pro 4. Eis que agora, pelo menos pro Surface Pro 4, isso finalmente vai acontecer, mas por outro lado é uma pena, né, que a adoção de compatibilidade com acessório não tenha sido muito forte por parte do pessoal que faz os aplicativos. Bom, e agora eu vou falar sobre o Facebook, que confirmou na sexta-feira que a câmera lá do app nativo deles vai ganhar um recurso de desenho em realidade aumentada, desenho 3D, né, em realidade aumentada. Com esse recurso, o pessoal vai poder usar o dedo para desenhar ou para escrever lá no que tá aparecendo na câmera, e isso vai ser aplicado em 3D, né, na foto ou na story que a pessoa tá prestes a compartilhar. E ainda sobre o Facebook, deixa eu comentar que a vice-presidente global de marketing lá da empresa falou que esses escândalos recentes aí não fizeram muita diferença no final da as contas para a companhia. Ela falou que, de modo geral, o pessoal não mudou nenhum ajuste lá de privacidade na plataforma e também que as empresas seguem anunciando lá, né, como se nada tivesse acontecido. E falando em anúncios, já que o pessoal parece estar meio despreocupado com a própria privacidade, o Facebook está preparando uma espécie de formato publicitário preventivo, com base em inteligência artificial. O que rola é que o Facebook vai começar a usar algoritmos para prever lá quando um usuário está prestes a abandonar uma marca para ir para a concorrência, e eles vão avisar essa marca, né, para tentar emplacar uma campanha publicitária para segurar esse cliente. Quem descobriu isso tudo foi o site The Intercept, que falou, inclusive, né, que a coisa toda está bastante detalhada nos documentos confidenciais do Facebook aos quais eles tiveram acesso. Eles disseram ainda que consultaram os psicólogos, né, especialistas também em proteção ao consumidor, e todos eles concordaram que isso levanta muitas questões éticas sobre manipulação e influência, sem contar, claro, o estrago que isso pode fazer com campanhas eleitorais. E, por último, sobre o Facebook, dois senadores americanos anunciaram já a primeira proposta de lei de privacidade, que é o resultado direto, né, das audiências lá com o Zuck na semana passada. Dentre os termos propostos estão lá o direito de não ser rastreado ou de não ter informações coletadas, a obrigação do usuário ser avisado em até 72 horas depois de vazamentos e a exibição clara de dados coletados e compartilhados com terceiros. Eles disseram que essa proposta deles ainda não é a versão final, mas está aí a primeira do que certamente vão ser várias mudanças que vão chegar para o Facebook, pelo menos nos Estados Unidos. Bom, e agora eu vou falar sobre a nova versão do Gmail, que por sinal não foi anunciado oficialmente ainda, mas que tá com vazamento aí, né, quase todo dia. Dessa vez o que vazou foi uma espécie de modo de envio novo, chamado modo confidencial, e o que rola é que esse modo deixa a pessoa estabelecer uma espécie de prazo de autodestruição da mensagem que ela tá enviando. Então a ideia, né, é você mandar um e-mail com informação lá para alguém e poder marcar para esse e-mail sumir da caixa de entrada da pessoa depois de um período que pode ser de uma semana, de um dia, de algumas horas ou até de vários anos. Já uma outra coisa que parece que vai dar para fazer é pedir uma senha para abrir um determinado e-mail, e essa senha vai ser gerada pelo próprio Google, né, e pode ser mandada por SMS lá pro destinatário. Por fim, um terceiro recurso aí que vazou desse modo confidencial é que dá pro remetente configurar o e-mail para ele não poder ser impresso, copiado ou encaminhado para outras pessoas depois que ele for recebido. E enquanto isso, aqui no Brasil, pintou um estudo bacana feito pela Dawn Strategy Partners, que identificou lá quais são as empresas que mais geram valor aqui para os brasileiros. Eles analisaram a reputação, competitividade, riscos e resultados, né? Identificaram que o Google ficou em primeiro lugar com 9,01 pontos, a Apple veio logo depois, mas com 9 pontos, um centésimo atrás, a Uber vem em terceiro com 8,89, o Facebook vem em quarto com 8,84 e o iFood vem em quinto com 8,13. Caso você queira saber mais sobre esse levantamento, tem link aqui na descrição. E agora eu vou falar sobre a Apple e sobre as fotos do tal do iPhone 10 dourado, né, que a Apple tentou até homologar, mas aparentemente por algum motivo desistiu de vender. Quem publicou essas fotos foi o FCC, né, que é tipo a Anatel dos Estados Unidos, e as imagens são de julho, que foi quando a Apple mandou todos os modelos do iPhone 10 para homologação, mas acabou desistindo, né. Se você quiser dar mais piada nas fotos, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que na semana passada ela mandou e-mail para todo mundo que trabalha na empresa para falar sobre sobre vazamentos. Ela aumentou bastante o nível de ameaça da conversa e falou, né, que o pessoal que é pego vazando coisas da Apple não só é mandado embora, como também vai pra cadeia, geralmente. Ela disse ainda que tá bem mais eficiente e mais rápida para identificar o pessoal que tá vazando informações e dá o exemplo do engenheiro que foi pego depois de ter vazado lá informações que tinham sido mandadas para mais de 1000 funcionários. A Apple segue citando casos em que ela descobriu quem vazou informações lá pro Mark Gurman e pro 9to5Mac, e se você quiser ler a carta completa, é só você acessar o link aqui na descrição, que é claro, né? Alguém também vazou isso lá pro Mark Gurman. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou! A matéria diz... bugou.